Salve, salve, caríssimos ouvintes do Análise Verdão. Gabriel Assis aqui hoje, né, nesse tom mais borocochô, mais moroso, porque o Palmeiras tomou 3-0 do Flamengo. O Palmeiras entre 5 vitórias seguidas, tinha a chance de assumir a liderança, todo mundo esperava, no mínimo, uma atitude, um desempenho diferente, né? Mas não foi o que aconteceu. O Palmeiras foi superado em todos os aspectos, tomou o maior placar da Era Abel, né? O Palmeiras não tinha tomado 3 gols de diferença ainda na Era Abel. O campeonato não acabou, então tem esse ponto positivo. Teoricamente era o jogo mais perdível aí dessa reta final. Mas é isso, gente. É superar, é olhar pra frente. Mas pra olhar pra frente a gente precisa entender o que aconteceu hoje. Alguns problemas se repetiram. A gente vai tentar falar um pouco sobre isso aqui pra ver se nesses últimos 5 jogos do ano o Palmeiras consegue acertar e acabar o ano mais feliz do que tá agora. E quem vai me ajudar nessa brincadeira aqui vai ser o Luca Vicchiato. Vamos que vamos, hein, Luca? Seja o que Deus quiser.
Seja o que Deus quiser, né, Assis? Um jogo hoje um pouco complicado em termos de bola, de resultado principalmente. Acho que foi um balde de água fria, né, nessa reação que o Palmeiras vinha tendo. Mas a gente tem coisas para falar, acho que, sobre o jogo de hoje. Acho que não é de longe, não é um cenário de terra arrasada, de que deu tudo errado. No campeonato, né, deu tudo errado no jogo, isso a gente sabe. Acho que isso que todo mundo que tá ouvindo a gente também sabe. Mas tem muita coisa pra gente tirar de hoje. E, enfim, uma atuação frustrante do Palmeiras. Mas ainda faltam 5 jogos pro final da temporada, ainda tem muita coisa para rolar e o Palmeiras ainda tá na briga pelo título. E, enfim, vamos discorrer sobre isso nessa próxima meia hora de podcast.
Não é isso, porque assim, o próprio Abel já falou na coletiva e os primeiros 15 minutos de jogo, assim, tem Palmeiras no jogo. Palmeiras consegue até se fechar um pouco melhor, consegue ali evitar trocas de passe do Flamengo, consegue, com viradas de jogo, encontrar o Piquerez, encontrar o Mike pelo lado, cria chances com o Breno Lopes. A primeira, o Wendt que recebe dentro da área, cruza, o Breno Lopes quase faz, depois do escanteio, o Breno Lopes quase faz de novo. Então, assim, tinha Palmeiras no jogo, o Flamengo tinha criado chance em bola parada, mas, assim, Palmeiras conseguia pressionar, conseguia bloquear. E foi meio bizarro, né, Luca? Porque depois de 15 bons minutos iniciais, o Palmeiras toma um gol e o jogo acabou.
Não, derreteu completamente. Acho que essa é a leitura completa. Porque os primeiros 10, 15 minutos do Palmeiras foram 15 minutos em que a gente conseguiu competir, em que a gente conseguiu fazer com que o Flamengo tivesse algumas dificuldades e que o Palmeiras criasse boas chances. Porque no segundo tempo, quando a gente estava com um a menos, o jogo já estava 2-0 também, o Palmeiras até teve a bola, teve volume de jogo, mas não conseguiu criar chances. Nesses primeiros minutos, o Palmeiras conseguiu criar chances. E acho que a grande questão é essa. Depois do primeiro gol, tudo desmorona. E isso é um pouco complexo, porque a gente tem que lembrar que a gente tá no final da temporada, esses caras são atletas de alto nível, e que por mais que a gente tenha visto, por exemplo, o que aconteceu contra o Botafogo, e em outros momentos, uma hora a conta chega, né? E o Palmeiras, acho que hoje foi, assim, o jogo definitivo sobre isso. Porque o Palmeiras não teve força de reação. Depois dos primeiros gols do Flamengo, o Palmeiras começou a ir pra trás e pra trás no sentido tático, necessariamente, mas o Palmeiras não conseguiu ter poder de reação. Acho que esse foi o ponto principal. Hoje, se a gente for pegar desde o começo do jogo, o Palmeiras até entra com uma estratégia, que é a estratégia que vinha dando certo, que o Palmeiras conseguiu desenvolver um bom jogo contra o São Paulo, contra o Bahia também, que foi um jogo difícil, mas que o Palmeiras conseguiu dominar, sofreu muito pouco. Contra o Botafogo foi um cenário um pouco diferente, mas contra o Atlético, o Palmeiras voltou a ter essa dominância e conseguiu sair com uma boa vitória. Hoje, a ideia da comissão foi repetir isso. E, no final das contas, não era muito o que o jogo pedia. E aí a gente precisa entrar também nessa questão do adversário, né? O Flamengo é um time que, por mais que não tenha feito um ano muito bom, tenha tido muitos altos e baixos, ainda é um time muito qualificado do ponto de vista técnico e, taticamente, vem crescendo também com essa chegada do Tite, com uma mudança na maneira da equipe jogar. E o Flamengo vem encontrando algumas soluções. E hoje acho que foi, digamos assim, uma vitória do Flamengo do ponto de vista tático, porque o Flamengo estava esperando muito o que o Palmeiras ia propor, e não tanto o contrário. Acho que hoje o Palmeiras foi um pouco inerte nesse aspecto. E o Flamengo estava muito preparado para aquilo que o Palmeiras vinha propondo e vinha demonstrando nos últimos jogos, e acho que essa foi a nossa ruína. Apesar do Palmeiras ter conseguido virar bem o jogo em alguns momentos, encontrar espaços, o Flamengo estava muito confortável em alguns momentos, tendo um meio campo também um pouco diferente daquilo que vinha jogando nos últimos jogos. E nesse aspecto o Flamengo conseguiu crescer, conseguiu criar boas chances, e aí quando abre a vantagem, o mental muda completamente. A gente vem falando bastante do mental, e eu até tava durante o jogo, tava pensando, cara, a gente virou um jogo de 3-0 contra o Botafogo, o que que impede a gente de fazer isso de novo? É justamente esse fator, a gente já virou esse momento, a gente já teve nesse momento, e agora é um peso completamente diferente, é uma mudança de momento também, e você esperar que um raio caia duas vezes no mesmo lugar, apesar de a gente já ter exaltado tanto essa força mental do Palmeiras, é um pouco difícil. E hoje acho que foi meio o caso disso. O Palmeiras deixou o jogo... teve alguns momentos de apagão ali, onde o jogo acabou saindo das suas mãos, e nesse aspecto o Palmeiras não conseguiu voltar o suficiente, como foi contra o Botafogo. Em outros momentos, né, também da temporada, onde o Palmeiras parecia derrotado e conseguiu dar a volta por cima. Hoje era um jogo diferente. Até pela qualidade técnica do Flamengo e também pelo que esse time vinha mostrando. Então, acho que, no final das contas, acabou sendo isso. O Palmeiras sofreu muito esses dois primeiros gols do ponto de vista anímico e, taticamente, também estava entregue em alguns aspectos, justamente pela falta de encaixes, né? Hoje o Palmeiras repetiu aquele esquema que vinha dando certo contra o São Paulo, contra o Atlético. E não tem como a gente, no final das contas, culpar a comissão por conta disso, porque o time vinha jogando bem, vinha dando bons resultados. Mas acho que o jogo pediu algo diferente, e o Palmeiras não soube se adaptar em relação a isso.
Exato, eu tô nessa. Eu acho que assim, o Palmeiras tem um momento de muito baixa quando perde aqueles 4 jogos seguidos, que culmina na derrota para o Atlético Mineiro, e aí o próprio Vitor Castanheira admite na coletiva que é o pior momento da Abel e tudo mais, e aí o Palmeiras... como que o Abel reencontra um time? Com esse esquema com 3 zagueiros... 3 homens no meio campo e uma dupla de ataque com Endrick e Breno, os dois saindo do lado para dentro sem ser centroavantes fixos. Então é natural que o Palmeiras mantenha esse esquema, porque o time passou um tempão em baixa, depois o Palmeiras conseguiu retomar com esse esquema e não tem o que fazer, assim, é o esquema que estabilizou a equipe. Só que, naturalmente, à medida que o Palmeiras vai repetindo esse time, os adversários também vão vendo falhas, vão encontrando maneiras de enfrentar o Palmeiras dessa forma. E eu acho que quando o Palmeiras passa por aquele momento de baixa, de derrotas seguidas e reencontra o esquema, ao mesmo tempo que o time reage, o time... dá passos atrás na montagem do time coletivamente falando. Ou seja, o Palmeiras encontrou um esquema, mas todos os outros jeitos de jogar, todas as outras formações não vinham funcionando. Então o que acontece? O time fica só praticamente com uma forma de jogar e fica com pouca flexibilidade, fica com pouca capacidade de se adaptar. E hoje faltou isso. Porque eu concordo 100% com o Luco. O jogo pediu outra coisa hoje. Por exemplo, o Palmeiras conseguiu criar chance no começo do jogo, jogadas pelo lado do campo, porque mas estava muito, muito clara a forma que o Flamengo queria construir. O Flamengo queria defender, desculpa. Você tinha o Pedro marcando o Luan, o Everton Cebolinha marcando o Gomes... O Mike era liberado pelo lado direito, o Ayrton Lucas marcava ele. E o que o Tite fez? Ele colocou o Luiz Araújo para voltar para caramba contra o Piquerez e só o Murilo. O Murilo era o único jogador livre. Ele tinha o Gerson, o Arrascaeta no Richard Hills e no Zé Rafael. E o único cara que tinha espaço para jogar era o Murilo. O Murilo até conseguia lidar bem com isso, conduzia a bola, criava situações. Então acho que até tinha um caminho por ali. Mas o time estava travado, tinha 2 jogadores, os volantes estavam marcados. O que seria uma solução que demorou para começar a acontecer no jogo? O Luan, aproveitar que o Gomes e o Murilo já fazem a saída de bola como zagueiros, o Luan começar a subir como volante na hora de atacar, porque o Pedro não ia acompanhar, ou pelo menos você ia tirar, ia fazer o Pedro recuar um pouco mais, ia ganhar campo, enfim. Isso foi uma adaptação no ataque que demorou a acontecer. Mas acho que o principal foi na defesa, né? Os gols saem em jogadas de erros de marcação pelo lado do campo. O primeiro gol do Flamengo, principalmente, era o momento de o Palmeiras tinha acabado de ter chances com o Breno. e o Palmeiras, o Palmeiras cedeu espaço, por quê? Por falta de flexibilidade tática. Nesse esquema com os três zagueiros e a dupla de ataque, nem o Endrick, nem o Breno Lopes tem que voltar muito, assim, até a ordem do treinador, não é para voltar tanto. Conclusão, o Breno marcava um zagueiro do Flamengo, o Endrick marcava o outro, o Veiga marcava o primeiro volante, o Pulgar, o Mike, lembrando do jogo contra o Botafogo, que o lateral esquerdo do Botafogo teve muita liberdade para jogar, porque o Mike estava preso com ponta esquerda, o Mike subiu dessa vez, o Mike subia para marcar o Ayrton Lucas, subia para marcar o lateral esquerdo. O que o Flamengo fez? Inverteu. Porque agora o lateral esquerdo não tinha mais liberdade, mas o lado direito com o Mateuzinho tinha. Porque o Breno Lopes não marcava o lateral, marcava o zagueiro, e o Piquerez ficava preso com o Luiz Araújo. Aí, o primeiro gol foi um desses lances, assim. O Flamengo sai por ali, não tem ninguém marcando o lateral direito do Flamengo. O Zé Rafael tem que sair do meio, aí esvazia o meio, aí sobra um espação, aí o Pulgar se livra do Veiga, o Richard Hill fica fora de posição, fica sem ter quem marcar. E qual que seria uma outra possibilidade? Começa a botar o Breno para voltar pelo lado esquerdo, deixa o Endrick cuidar dos zagueiros, marca um pouco mais baixo. Se não dá para marcar os dois zagueiros, recua um pouco o time, vai no contra-ataque. Eu acho que faltou... Na verdade, sobrou vergonha de botar a bunda lá atrás. Acho que hoje era jogo para isso. O Flamengo tem muita dificuldade para se defender de contra-ataque. E o Palmeiras não tá num esquema que facilita tanto essa marcação alta. Então eu acho que faltou um pouco de vergonha para botar a bunda lá atrás. E eu acho que também o Palmeiras demorou para fazer esses pequenos ajustes. É difícil, com o time tomando um vareio, os jogadores sentindo mentalmente, o estádio gritando. É difícil você conseguir corrigir isso durante o jogo. E aí, durante o primeiro tempo ainda, era só no intervalo. No intervalo, o Abel opta por botar o Luiz Guilherme e voltar para o 4-2-3-1, espelhar o esquema do Flamengo. E aí eu acho que isso seria bom, porque você teria dois pontas para recompor pelos lados, para criar também. E acho que teria tudo para equilibrar o time e o Flamengo ter menos vantagens pelos lados do campo. Mas aí também com a expulsão do Gomes isso vai tudo para o espaço, né? Mas enfim, o que eu estou aqui me alongando, querendo dizer, só que realmente o Palmeiras encontrou um esquema principal de jogo, mas à medida que os adversários estão descobrindo como explorar as debilidades desse esquema, o Palmeiras não está tendo versatilidade para mudar. Por quê? Porque o Palmeiras teve um momento de muito baixa, não deu tempo ainda de implementar um novo esquema e ainda encontrar as variações. Então acho que o Palmeiras está realmente no momento aí de reconstrução e hoje não encaixou, Luca.
Não, perfeito, acho que é bem por aí. E em relação ao ataque do Flamengo, o Palmeiras marcando com essas perseguições um pouco mais longas, o Flamengo conseguiu tirar bastante os jogadores da zona, né, do meio de campo, liberaram um pouco o bloco, e até no próprio segundo gol, quando sai o gol do Rascaeta, é o momento onde o Palmeiras está pouco protegido ali no meio mesmo, como a gente falou. Como você comentou muito bem, acho que era um momento, às vezes, do Palmeiras botar a bunda lá atrás e esperar um pouco mais do Flamengo e, né, proteger um pouco mais o espaço do que marcar, tanto tentar essa pressão. E acho que nisso o Palmeiras falhou um pouco, e aí o Flamengo foi conseguindo encontrar essas brechas. E justamente porque é um momento onde o Palmeiras está em reconstrução, a gente ficou muito empolgado, claro, com a boa sequência de vitórias do Palmeiras, a vitória sobre o próprio Botafogo, que deu aquela... Era aquela questão de parecia uma final de campeonato, mesmo nos pontos corridos, mas o Palmeiras ainda vive um momento onde a comissão técnica está tentando entender um pouco mais como funciona esse esquema e como esses jogadores funcionam dentro desse esquema. E para você buscar um momento onde você tem que fazer um pouco mais de perseguições, onde você precisa pressionar um pouco mais, nessa reta final de temporada também, onde os jogadores estão um pouco estafados do ponto de vista físico e até mental, isso às vezes acaba sendo um problema, porque falta perna, né, no final das contas, e o elenco do Palmeiras é muito curto. E acho que hoje, justamente o que a gente já comentou, era o momento talvez do Palmeiras abrir mão um pouco disso e se proteger um pouco mais, proteger um pouco mais do espaço e tentar pressionar menos o Flamengo. Mas, de novo, isso é um negócio que de fora é muito fácil de a gente falar. E internamente, talvez existisse até esse planejamento para o jogo de hoje, mas como a gente vai conseguir trabalhar isso até lá? Como que a gente vai fazer com que esse time chegue na ponta dos cascos, digamos assim, para jogar contra esse Flamengo nesse momento? E talvez não tenha sido tempo suficiente para que esse time pudesse apresentar essas mudanças que o jogo necessitasse. Então acho que esse é o grande ponto do Palmeiras agora, é entender que nessa reta final vai ser uma loucura e que o Palmeiras vai precisar fazer adaptações se quiser vencer os jogos. Apesar de, acho que hoje era um jogo muito, se a gente for olhar para a tabela, era um jogo que dava para queimar, entre milhões de aspas, porque era o jogo mais difícil, digamos assim. Então daqui para frente o Palmeiras precisa ser meio que erro zero, porque o Palmeiras joga em casa contra times que estão ameaçados ou que não são times tão... que não estão brigando por tanta coisa no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim vão ser jogos difíceis. Então, acho que no jogo de hoje, o Flamengo expôs muito bem as debilidades desse Palmeiras nesse momento de transição, e o Palmeiras não soube fazer as adaptações necessárias. De novo, por questão de tempo, por questão de estafa mesmo mental e tática também, porque é um esquema novo, é uma maneira nova de se jogar, apesar de a gente reconhecer muitos padrões do Palmeiras que a gente já vê há muito tempo, ainda assim é um pouco diferente. Então, hoje acho que foi um jogo onde o Palmeiras encontrou o mais baixo, digamos assim, dessa nova maneira de jogar, e, como eu disse, não é terra arrasada, mas acho que a gente precisa fazer essas reflexões em relação às adaptações que o Palmeiras fez para o jogo de hoje. Acho que o Palmeiras hoje foi um pouco... falhou nesses aspectos, e por isso o Flamengo conseguiu crescer tanto.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
Então, acho que no nosso... Assim, olhando para a nossa situação atual, o Palmeiras, ele está numa situação que, assim, a derrota de hoje foi muito dura, porque é para um adversário direto, era a chance de encostar no líder, você vê um desempenho muito baixo, você vê a margem de erro para os próximos jogos diminuindo ainda mais, né? Mas ainda assim, mas é isso que você falou, assim, ficou mais difícil, mas não acabou a briga pelo título. Os adversários ainda tem confronto direto, ainda tem Botafogo e Grêmio, ainda tem Botafogo e Bragantino, ainda tem Flamengo jogando contra Fluminense, ainda tem Flamengo e Bragantino, se eu não me engano. Tem muita coisa para acontecer ainda. Basicamente, o Flamengo, o Grêmio, o Palmeiras, até o Bragantino, eles estão numa situação que eles têm que ganhar quase todos os jogos. Se o Botafogo mantiver o aproveitamento atual no campeonato, o Botafogo chega a 72 pontos. Assim, o Palmeiras, para chegar a 72 pontos, tem que ganhar 4 e empatar 1. O Palmeiras não pode mais perder no campeonato, a margem de erro diminuiu bastante, mas eu acho que é bem possível. Até olhando os jogos, ainda tem América Mineiro, tem o Inter, não é tão fácil, mas é em casa, então acho que é um jogo para ganhar. Tem Fortaleza, que é pedreira, mas dá para ganhar também. Então eu acho que, assim, tem jogo, e por isso que eu acho que foi importante, foi muito importante até depois da expulsão do Gomes ter tomado só um gol, porque a gente viu contra o Palmeiras e São Paulo, né? O Palmeiras faz 3-0 no primeiro tempo, o São Paulo tem um expulso, e depois vem mais dois do Palmeiras ainda, o time toma 5, enfim. Realmente acho que, assim, o 3-0 é um placar elástico, é pesado, mas poderia ter sido bem pior, e aí eu acho que a parte mental pesaria mais. Acho que agora dá para classificar simplesmente. Era um jogo perdido, foi uma derrota dura, um desempenho preocupante, mas ainda assim era um jogo... normal, você não perde o Campeonato Brasileiro por perder para o Flamengo no Maracanã. Tá dentro ali de um certo padrão do que é esperado. O problema foram as perdas de pontos lá atrás, não agora. E aí, enfim, acho que você tem que tratar essa derrota como uma derrota que faz parte do processo, que não é terra arrasada. E acho que, assim, não é nem ficar pensando em quantos pontos tem que fazer nos próximos jogos, daqui até o fim do campeonato. Acho que o foco tem que ser reagir contra o Internacional. O Palmeiras tem 7 jogos em 3 semanas. Nas últimas 3 semanas, o Palmeiras jogou 7 jogos, quarta e domingo, uma sequência bizarra. Depois do jogo do Inter tem data FIFA, que para o Palmeiras às vezes significa uma queda de rendimento, mas também tem o lado bom sempre de descansar os jogadores. E eu acho que o foco tem que ser esse, tem que ser contra o Internacional reagir e voltar para a briga, se continuar ali no bolo, e aí depois usar a data FIFA para ajustar algumas coisas. Mas aí, Lucas, assim, pra gente começar a arredondar, o nosso grupo de apoiadores falou uma coisa que é verdade. Agora virou um torneio de tiro curto. Você tem 4, 5 times que podem ser campeões. E não dá mais pra... virou meio Copa do Mundo, assim, que não dá mais pra demorar pra mexer, não dá mais pra... você tem que pensar fora da caixa, você tem que encontrar solução rápido. E acho que é mais isso, assim. Contra o Inter, eu acho que até dá pra entrar com um esquema de 3 zagueiros. Acho que até... combina com o time do Inter, porque dá para você manter os três no meio, mais alguém ajudando a encaixar na entrelinha. O Inter não tem muito jogador pelo lado do campo, você consegue botar o Hendrick e o Breno Lopes para fechar mais o meio. Enfim, acho que até dá para entrar com três zagueiros, mas é aquela história, assim, tem que mudar rápido, tem que ser tratar diferente agora. Virou uma Copa do Mundo, vamos dizer assim.
Não, perfeito, acho que para esses 5 jogos essa é a lição. Acho que até pensando em Copa do Mundo, se a gente for tentar pensar num exemplo tão recente, né, a Argentina de 2022, foi um time que perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita, e fazendo algumas mudanças, até forçadas por lesão em alguns momentos, e que o Scaloni acabou encontrando soluções para o time ali, dentro daquele momento, e o time foi campeão mundial. Acho que faltam 5 jogos, o Palmeiras está numa situação, em termos matemáticos, que é um pouco complicada em relação ao Botafogo, principalmente, vamos pensar no líder do campeonato, no principal favorito, e também ali em relação a Bragantino, Grêmio. O Palmeiras, por mais que tenha um jogo a mais, está numa situação um pouco mais tranquila, então é uma questão de ajustes agora. Acho que esses próximos 5 jogos o Palmeiras tem que tratar mesmo como um mata-mata, como vamos ter que ajustar o time a cada necessidade que aparecer. Então, basicamente, acho que é isso. Acho que hoje foi o que faltou para o Palmeiras, e é o que o Palmeiras pode tentar encontrar para os próximos jogos, até porque essa formação que a gente está tendo agora, essa maneira de jogar que a gente está tendo agora, eu sou um dos maiores defensores sempre dos três zagueiros. Eu acho que é um esquema que no futebol atual te dá tanta segurança e tantas possibilidades de atacar também, que vale muito a pena você usar. Mas ao mesmo tempo, o Palmeiras está num momento em que tem um elenco muito curto, a gente, tirando os três zagueiros titulares, tem só o Naves no banco, e o Jailson, que volta e meia pode ser improvisado por ali, mas enfim, de zagueiros de ofício a gente tem mais um só, e não necessariamente, a gente tem que lembrar que a gente tá no futebol brasileiro, e o futebol brasileiro ele não pede necessariamente aquilo que o futebol mundial, no geral, nos pede. Então a gente precisa entender um pouco mais como cada equipe vai esticar essa corda pra gente, como a gente precisa funcionar, como você colocou em relação ao Inter. O Inter é um time que tem também faz uma saída com 3, tem poucos jogadores pelos lados do campo, o Kudê não gosta de nenhum pontinha, né, no time dele, sempre assim, e enfim, a gente precisa entender um pouco mais o que esses jogos vão pedir pra gente, e a gente precisa se adaptar a isso, até porque o que a gente tem, por mais que seja algo seguro, algo que tenha dado certo em algumas ocasiões, não é o suficientemente seguro pra gente aguentar esses próximos 5 jogos vencendo e fazendo essa campanha quase perfeita que a gente precisa fazer pra sair com o título. Então, no final das contas, é isso. É como você disse, é Copa do Mundo. Apesar de que vai ser até menos de um mês, né? Apesar de ter uma data FIFA aí no meio, o Palmeiras vai precisar fazer ajustes, se adaptar em relação ao adversário da melhor maneira possível. Algo que essa comissão técnica já demonstrou que sabe fazer muito bem. E esse elenco já demonstrou que sabe fazer muito bem também. Sabe se adaptar muito bem. Então, acho que a questão é essa. Hoje foi um jogo onde, mais uma vez, a atuação não foi boa, o resultado não foi bom, mas ainda temos algumas questões que a gente pode tirar de positivas, digamos assim. Mas o principal é essa questão de não ter se adaptado. O Flamengo estava muito preparado para aquilo que o Palmeiras vinha mostrando, e o Palmeiras não soube entregar algo diferente. Por isso, acho que, no final das contas, por mais que seja uma resolução um pouco simplista, acho que é mais por isso que o Flamengo hoje conseguiu sair com a vitória, e com essa vitória tão expressiva, né, como foi o 3-0.
Não, e só para finalizar, até um podcast que o apresentador fala mais que quem tá aqui para comentar, né? Mas é que a gente grava no calor do jogo e a gente acaba, às vezes, mais desabafando aqui. E, quando você quer desabafar, você fala igual sem parar. Mas uma dessas coisas dos três zagueiros, desse novo esquema, é que acho que depois de muitos jogadores terem baixas técnicas e baixa de confiança, o Abel tá tentando colocar de novo o Veiga mais perto do gol, O Abel tá tentando colocar o Endrick numa posição que ele não fica tão preso entre os zagueiros e consegue se movimentar. O próprio Breno não é um cara tanto que gosta de ficar só aberto, ele gosta de chegar na área. Então, o Abel tá tentando colocar os jogadores de frente na posição que eles mais se sentem confortáveis para ver se eles conseguem retomar a confiança. Tem dado certo até, o Endrick nem se fala, o próprio Veiga, que foi muito mal hoje, que tá sentindo, até acho que ele tem sentido muito desgaste ao longo dessa temporada, tá sendo sobrecarregado, mas ele nos últimos jogos tinha feito gol, dado assistência contra São Paulo, Atlético, Botafogo, contra Bahia, então acho que vem dando certo, mas por outro lado, nesse sistema atual, nesse 5-3-2 atual, com o Veiga centralizado como 10 por trás de uma dupla de ataque, o Palmeiras tem dois volantes marcando a frente da defesa e três caras muitas vezes lá na frente. Acaba rolando muita distância entre os volantes e os outros três caras. Uma adaptação que pode ser é o Breno, em alguns momentos, começar a voltar mais, a fazer um trio ali junto com o Zé Rafael e com o Rios. Ele tem essa capacidade física. Ou o próprio Veiga já marcou assim, já marcou mais recuado várias vezes, pode ser também, porque acho que o que está muito claro é que os adversários estão descobrindo que nesse esquema de três zagueiros, um dos laterais normalmente vai estar livre. Então, e aí começa a jogar por ali. Então é a se pensar... É tentar desenvolver isso. Quando vê que não está dando certo, acho que o desafio do Abel é começar a mudar no primeiro tempo, se necessário. Volta para o 4-2-3-1, porque tem time... Porque às vezes... Eu também sou fã dos três zagueiros, acho que resolve muita coisa, mas acho que nesse momento que o Palmeiras está com pouco tempo para treinar e está tentando encaixar essa forma de jogar, um time como o Flamengo, que hoje tem mais jogadores no meio-campo, que não coloca tanta gente ali contra a defesa do Palmeiras, o Palmeiras precisava do meio campo mais recheado, às vezes, muda logo pro 4-2-3-1, preenche de novo o meio campo e vamos que vamos. Mas é isso, acho que são lições, claro que preocupa, frustra, não foi um dia fácil, torna a missão mais difícil pelo título, mas 24 horas para lamentar e foco no próximo, porque não acabou a briga e também não tem tempo para esperar. Antes de eu despedir do pessoal, me despedi do Luca, hein, Luca? Valeu demais, bom descanso.
Assis, obrigado, um abraço para você, para o pessoal que está nos ouvindo. E é importante lembrar também, todo mundo que está brigando pelo título está em momentos de altos e baixos, não tem nenhum time aí que conseguiu vencer 5 ou 6 jogos consecutivos de uma vez e com desempenho lá em cima e tudo mais. A gente tem que lembrar que é futebol brasileiro, jogo quarto e domingo, é tudo muito pesado, muito complicado. Então o Palmeiras precisa só se ajustar, tentar botar os pés no chão e fazer uma campanha boa daqui para frente. A gente em alguns momentos chegou a desacreditar completamente dessa possibilidade de título e hoje a gente está na briga pelo título, cara. Isso é um negócio que, por mais que às vezes frustre esse resultado, obviamente, ninguém sai feliz depois de perder para o Flamengo da maneira que perdeu, mas o Palmeiras ainda está na briga. Não é momento de achar que tá tudo errado, faltam 5 jogos e o Palmeiras pode muito bem se resolver neles e sair campeão, por que não? Porque a gente já viu a força dessa equipe, dessa comissão técnica e também porque os nossos concorrentes, com todo respeito, são fortes, mas nós também somos muito fortes, então estamos ainda no páreo e é isso, uma derrota frustrante, mas seguimos, tudo certo por enquanto, faltam 5 jogos, um abraço e até a próxima.
É isso. Um abraço, até a próxima. Obrigado pela paciência de ouvir a gente dessa vez no podcast do Doloroso, né? E é isso, seguimos firmes. Agora foco total contra o Internacional. Dá uma olhada na descrição aqui do episódio. Tem link para você apostar com bônus na KTO, tem link para desconto na Centauro, link para as redes sociais onde tem conteúdo todo dia. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Segue o jogo. Avante Palestra. Valeu.